Salve, 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 Bruce Fans! Está iniciando mais um Bruinscast aqui do bruinsfansbrasil.com. A gente está aqui com a presença então do Roberto. Diga lá, Roberto.
Olá, André, olá todo mundo, olá Marcos. Enfim, voltamos, né? Depois de tanto tempo longe de uma gravação, firmes e fortes. Hoje dia movimentado, essa semana bem movimentada, da maneira que nós não queríamos, né? Mas paciência, vamos seguir o barco e tocamos a vida.
Estamos aqui também com a presença do Marcos. Diga lá, Marcos.
Boa noite, André. Boa noite, Roberto. Boa noite pra todo mundo. É mais ou menos isso aí que o Roberto falou, mano. Uma semana meio, vamos dizer assim, bem conturbada depois do desastre contra o Chicago, né? E um final de semana ainda mais agitado, né? Com essas no... com a possível troca do Seguin e tal, e o Horton dizendo que não joga mais em Boston. Quer dizer, coisa tá meio complicada agora.
É isso aí, pessoal. Já faz um bom tempão que a gente não grava aí as edições aí do Bruinscast, né? Não é por querer, né? Porque na verdade o tempo, nosso tempo tá curto e acaba nos impedindo de fazer essa cobertura aí como a gente queria. Mas estamos aqui de volta, né? Gravando mais uma edição aí do Bruinscast Brasil. Depois vai ser divulgado aí. E assim, é off-season, né? Off-season é aquele negócio. Agora é mercado, muitos jogadores aí indo pro mercado. Muitos não vão ficar, outros vão ficar, a gente vai assinar os contratos. Mas assim, vamos iniciar, antes de iniciar para a gente falar sobre as notícias aí da off-season, a gente vai tratar agora sobre fazer uma breve avaliação da temporada, ver a opinião de cada um, como é que foi, qual foi o que é que esperava e que na verdade se surpreendeu ou não, né? Vamos ver aí, vamos começar aí pelo Marcos, a avaliação dele aí dessa temporada última aí que nós tivemos esse fim trágico, mas. Até foi compensador, não foi, Marcos? Pelo menos a gente chegou na final, deu até um gostinho.
Vamos dizer assim que antes de começar os playoffs, eu achava que o time não passava da primeira rodada, que o time realmente vinha muito mal, né? Depois de um começo assim meio avassalador, assim brigando pau a pau com o Chicago, quem era o melhor time da NHL, né? E o time, literalmente falando, caiu no ostracismo. Começou a alternar demais, problemas de contusão, e no final acabou que muita gente não tinha muita esperança no lado nos próximos playoffs, né? E o que aconteceu foi que durante os playoffs, aquela quase eliminação no jogo 7 contra Toronto, o time parece que ali deu uma sobrevida e foi até a final e deu assim falhas individuais, tal. Não gosto muito de falar esse negócio de sorte, azar, eu acho que isso não existe muito, mas algo parecido contra Montreal durante o título, né, que o time saiu perdendo de 2-0 de Boston e conseguiu até a final e chegou brigando pelo título, assim, mas mostrou que o time tem problemas e a gente precisa renovar. Como? Eu não sei, porque dinheiro não tem. A gente está extremamente apertado contra o teto limite de salários da NHL e a gente precisa ver o que vai ser feito. Mas foi uma temporada com mais altos até do que baixos, assim, um pouco acima de regular, na minha opinião, apesar de ter chegado na final, mas dava para ter feito coisa melhor até.
Por falar de teto salarial, a gente até, o Marcos aí até vai tecer aí alguns comentários, né, sobre a situação do Bruins com relação a esse novo CBA, né, que teve aí, esse novo acordo, né, entre a NHL e a NHLPA, né? Aí a gente vai pelo menos ter uma atualização aí de como vai ficar a situação agora do teto salarial. Isso mais na frente, ao final desse podcast aqui, a gente entra no assunto. Mas assim, com relação a justamente o que tu estás falando, Max. A gente não esperava, né? A gente não esperava um time mudar tão bruscamente de postura como a gente viu, né? A gente viu o Bruins com. É claro que no início da temporada a gente viu o Bruins ele ganhando algumas partidas e tal, mas depois houve um decréscimo total. O time ficava totalmente instável. Pode falar.
Foi mais ou menos assim, até as 12, 15 primeiras partidas, Boston e Chicago estavam monopolizando as atenções da NHL. E de certa forma, a final acabou refletindo o que se viu no, 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 na análise do começo da temporada, mas a gente teve muitos problemas e Na série contra Chicago mesmo, por exemplo, eu acho que Heskey, do que eu vi, porque eu não consegui ver praticamente muita coisa, Heskey foi mal, em alguns jogos ele foi realmente mal, e muita gente criticou tanto o Shara como o Seidenberg, mas foi pra mim e pra muita gente foi óbvio que eles cansaram, literalmente eles cansaram, eles jogaram demais todos os jogos, jogando perto de 30 minutos e simplesmente... com a temporada mais curta, menor tempo de intervalo para você descansar e recuperar. Você tem que analisar também que os caras já estão acima dos 30 anos, quer dizer, tem uma recuperação mais lenta, né? E infelizmente acaba afetando, e a gente viu muito isso. O time realmente, os dois principais defensores do time simplesmente morreram nesse sentido, né? Então fez falta.
Marcos, também já emendando também. Krug também jogou e também brilhou, principalmente na final de conferência contra Pittsburgh. Também jogou muito abaixo do que deveria.
Mas é porque são. Por exemplo, o Krug foi uma surpresa, porque foi a primeira vez que um novato faz 4 gols no power play com a aconteceu na série contra o Rangers, né?
Então, o que aconteceu?
Então, aí o que acontece? Até ali, que você tava na segunda rodada dos playoffs. O fator cansaço, lógico, que isso não é muita desculpa porque afeta todo mundo, mas, por exemplo, tem jogadores que afetam mais, outros afetam menos e tal. Então, até ali não aparece tanto. Então, quer dizer, o Krug, ele não tinha tanta responsabilidade. Quando começou a cair a responsabilidade muito sobre as costas dele, por exemplo, dele ter que rodar o power play, principalmente contra Chicago agora, você vê que começou a aparecer falhas. No entanto... Mesmo assim, o power play já foi muito mais efetivo.
Sem sombra de dúvida. E assim, de fato, o Torrey Krug foi assim, uma das surpresas mais, assim... Eu confesso, quando eu tava acompanhando esses playoffs, eu não conhecia, não sabia nem de onde veio o Torrey Krug. Eu sei que ele veio do Hockey Universitário, me corrija se eu estiver errado, mas...
Isso, não, ele
foi pro Providence. Aí passou uma temporada no Providence, foi isso?
Ele não tinha sido draftado, ele assinou como free agent, aí ele foi pra... inclusive tinha um... Era Boston, mas dois times que agora mesmo estavam brigando pelo contrato, ele acabou optando por Boston porque Boston ofereceu um contrato de 3 anos pra ele, só que, por exemplo, com a promessa de que ele jogaria... Um jogo, pelo menos, na oficial da NHL, que foi o jogo até contra o Washington na temporada retrasada. Só que, por exemplo, quando acontece isso, o que acontece? Ele queima um ano do contrato inicial dele. Então, seria como se ele tivesse assinado só por 2 anos. E isso foi um fator que chamou a atenção do agente dele e tal. Eles acabaram acertando com o Boston. E aí, ele foi para a Providence, ele liderou todos os defensores em Providence. Absurdo de pontos que ele fez e tá aí o reflexo, né, que ele é um dos caras que agora se bota muita fé de que de fato ele conseguiu dar uma dinâmica maior no power play, porque se você reparar, já na própria série contra o Chicago, o Julian tirou o Chara do power play, porque o Chara não tem velocidade, ele tem um chute incrível, mas ele não tem velocidade para mover o puck, que power play, se você não tem velocidade, você mata o time. Então acontece, ele tirou o Chara e colocou o Krug. Você vê a dinâmica que deu, foi bem um resultado muito melhor.
Muito superior e deu um resultado que a gente não esperava, porque finalmente nosso power play tá funcionando, né? Porque eu nem sei a última vez que eu disse que o nosso power play funcionava, porque era um dos pontos que toda temporada a gente tava aqui dizendo, o nosso power play não funciona, não
pelo
tava
menos,
funcionando.
Pelo menos nas três últimas, bom, vamos contar muito a última, que a última a gente quase não teve atividade, né? De nossa parte, vamos dizer assim, mas nas outras duas a gente sempre vinha criticando absurdamente. Mesmo na conquista do título, a gente criticou porque não tinha power play o time.
Mas foi realmente incrível, assim. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar: dois guerreiros pra mim, Patrice Bergeron, o cara brigando contra a lesão dele, continuou lá, continuou
só
no
cortando,
gelo.
Só cortando rapidinho, André. Não só contra a lesão, contra as lesões.
As lesões. Muito, muito bem ressaltado. As lesões, tá entendendo? Esse cara é guerreiro. Ficou no gelo. E assim, ele não é irregular. Ele sempre mantém... O nível de face-off dele é top. É um dos pontos principais, porque a gente sabe que o face-off é um elemento chave principalmente em alguns momentos em que o time realmente tá muito cansado e ele precisa manter a posse do disco. Mas assim, Patrice Bergeron. E uma cena pra mim que esses playoffs marcou muito, cara, foi Gregory Campbell, com aquele bloqueio, que o cara com a perna quebrada.
Ele quebrou a perna justamente na hora que o Malkin chutou o puck, né? Foi aquela hora que ele quebrou a perna.
Cara, ele mostrou o espírito do que é ser Boston Bruins, bicho. Do que é fazer parte dessa franquia, do que é vestir essa camisa. Bicho, foi uma das cenas mais, assim, marcantes desse playoffs. Foi a garra que aquele cara teve. E, assim, outros pontos. Que eu já falei, né? Torrey Krug, espetacular. Eu achava que ele ia fazer gol em cada partida que ele tava fazendo, porque eu tava achando incrível. Aquele moleque tem um disparo, assim, fenomenal. Eu não sei de onde é que ele tira, porque o bicho é pequeno, cara. Ele é baixinho. Eu não sei como é que o cara tem tanta força no disparo daquele. E o disparo daquele bicho é certeiro. É certeiro. É impressionante aquele garoto. E eu acho que ele vai ser uma das grandes aquisições. Eu me lembro, Marcos, que o Doug Hamilton, ele tava numa fase muito boa, né? No início da temporada, eu acredito, se eu não me engano.
Então,
quando ele iniciou a temporada no Bruins.
É, ele tá tendo, por exemplo, o tratamento que ele teve nos playoffs foi a mesma coisa que o Seguin teve o ano retrasado. Tratamento de Hulk, ele jogou. Praticamente a temporada toda, mas nos playoffs ele não jogou. O Seguin só jogou de fato quando o Bergeron teve aquele problema da concussão de novo. E aí o Seguin entrou na série contra o Tampa e fez até os dois gols lá e jogou muito bem, mas. E o Hamilton também só jogou uma partida quando não teve o Seidenberg e o Ferris que estavam machucados no playoff. De resto foi mais ou menos o mesmo tratamento. E eu acho que foi certo, porque ele vinha, por exemplo, ele não tá preparado para esse tipo de jogo ainda. É um jogo bem mais físico nos playoffs e tal, mas de fato mostrou que ele tem muito potencial.
E o que falar de Tyler Seguin? Pra ti, Roberto, o que é que tu acha do que, assim, do desempenho de Tyler Seguin em mais uma temporada, que é a última do contrato entry level, né? É a última do contrato aí de pós-draft, né? Pós-escolha no draft. E, assim, ele já poderia testar o mercado. A gente vai entrar ainda na análise da off-season, mas só adiantando, o que é que tu achou do desempenho de Tyler Seguin aí nessa última temporada, Roberto?
Vamos lá. Foi falado do Tyler Seguin, inclusive, nesse final de semana, até o Marcos falou, vale a pena relembrar, que ele poderia ser trocado para Calgary, em troca da sexta escolha geral no draft, sexta escolha de primeira rodada. Essa troca não aconteceu, Calgary ficou com a escolha mesmo. Olha, resumindo um pouco que o time de Tyler Seguin, eu colocaria nesses playoffs em específico, também não acompanhei muita coisa, pra ser honesto, eu comecei todos os jogos, eu acho que só o primeiro jogo que eu consegui vencer, os outros jogos, por inúmeros motivos, infelizmente não consegui ver o final, inclusive o final do sexto jogo, de passagem. E o Tyler segue assim, sumido, muito pouco, assim, tudo bem, tá num time que praticamente estava pronto pra chegar longe em playoffs e tudo mais, mas... Eu esperava muito mais uma liderança dele, vai, junto com o Bergeron, junto com o Lucic, por exemplo, e liderar um ataque. Ao contrário, sumiu, ainda desapareceu ainda mais quando deveria aparecer. Eu não me surpreenderia se ele sair. Eu não me surpreenderia se ele sair do time. Acho que ele precisa, assim... De maneira geral, a Horta também anunciou que também não joga mais. Também nós tivemos as não renovações de contrato do Iagre e do Pandolfo. Também, isso a gente vai falar depois, mas já abrindo um pouco já o leque da coisa. E principalmente, seria a hora do Seguin mostrar o mínimo de talento. Assim, mostrar uma maturidade que até agora ele não mostrou. Tá num time pronto? Tá. Só que ele deveria ser hoje um expoente da renovação dessa franquia. Não tá sendo isso como se espera. Até tô vendo muito mais a esperança de uma renovação do Doug Hamilton do que em Torrey Krug, do que exatamente no Seguin. E outra coisa, vou até emendar também, eu acho que já chegou a hora. O Hask também tá querendo uma renovação alta, até nível dos grandes goleiros da liga. Pode ser até que ele fique, eu não sei, mas eu acho que já tá na hora do Chiarelli ver um goleiro já. Nada contra o Kudobin também, mas já é hora de ver o um goleiro já com experiência. Cabe lembrar que Chicago ganhou uma Copa, tudo bem com novato, uma forma de dizer, né? O Corey Crawford era o titular, mas tinha do banco o Ray Avery, que era seu reserva, já tem muito tempo de experiência, mas ele foi titular de Ottawa na final de 2007. Algo que Boston não tinha um goleiro, digamos, à altura para dar, digamos, uma segurança pro finlandês. Tinha o Thomas, até o ano passado tinha o Thomas, tinha o Durk, os dois saíram e não repôs.
É experiência então, no vestiário, né? Experiência no momento ali do...
Exatamente.
No vestiário, que é importante, muito importante. O Iagra foi um dos grandes pontos dele, era justamente ele trazer essa experiência, né, para o locker room, né, para poder dar uma colaborada nos youngsters, né?
Um feedback que se esperava dentro do giro. Eu espero que o Le Cavalier, que agora já não está mais em Tampa, se ele puder vir para Boston, seria uma ótima reforço para a segunda linha, principalmente. Junto, vai com o Tite, fazendo uma linha de proteção com o Tite, com o Marjon, seria excelente. Mas eu acho, agora, desviei agora um pouco o foco, mas ficando na pergunta. Será que segue, está valendo o investimento? Que foi feito há 3 anos atrás com todo aquele fuzuê da quem seria a primeira escolha, se seria o Hall, se seria o Seguin, por aí vai. Eu acho muito pouco. Tudo bem, ele tem uma Copa Stanley no currículo, ótimo, mas a Copa Stanley não significa que o jogador possa ser imortal, histórico, memorável para todo mundo. Para mim, hoje, ele está muito longe do que se espera.
E detalhe, a gente não foi campeão por causa do desempenho do Tyler Seguin, né? Tem que ser bem ressaltado isso, porque até agora eu não tô vendo no Tyler Seguin o que eu esperava ver no nosso first pick, né? Que foi o segundo no geral, né?
Isso.
Eu acho que, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o desempenho do Taylor Hall, ele tem mostrado ser bem melhor do que o desempenho do Tyler Seguin. Apesar de que o
Edmonton,
olha, não tem como erguer aquela
franquia,
não.
É que o time do Edmonton também não ajuda.
Não ajuda,
o time não ajuda. E se ele quiser, no caso, quando eu falei no, acho que numa edição a respeito do draft, na época, eu falei, quem for pro Bruins vai entrar no time praticamente pronto. Pronto pra disputar playoffs, pronto pra disputar pro título e tudo mais. Quem for pra Edmonton, vai ter que participar de uma reconstrução que vai ser dolorosa, que vai culminar em outras escolhas, primeiras escolhas de pique, e que vai ficar dificilmente, vai chegar longe em playoffs. Dificilmente, pelo time que tá jogando, eu não acredito que de modo fique muito tempo. Vai, pode ser até que beira os playoffs, não sei, agora, principalmente que a forma de disputa agora esse ano mudou, mas pra 2013, 2014 mudou, mas eu não acredito muito que Edmonton vá longe com o time que tem.
Tão cedo, né, Roberto? Tão cedo, porque ali vai precisar de uma reconstrução bem séria, porque tá difícil realmente.
E também Boston, eu acho que, e agora o Chiarelli vai ter que mostrar, principalmente o Chiarelli, que não é muito afeto pelo que eu acompanho em trocas de no momento do draft, pra quem não acompanha a draft muito bem, é difícil ele ver uma movimentação tipo de bastidores. Assim, houve esse boato com o Seguin, é verdade, mas nunca houve algo concreto, digamos assim, a feito de escolhas nesse período. Então, agora, principalmente com o período de agentes livres e tudo mais, é de se esperar que agora ele vai ter que fazer o trabalho. Agora o trabalho dele tá à prova, tá sendo posto à prova agora, principalmente.
Com certeza. Assim, mais adicionando um ponto ao Tyler Seguin, o cara aí tá com um contrato até a temporada 2018-2019, né? Um contrato de 5.750.000 mensais, né? Não mensais não, por temporada, né? E assim, Marcos, assim, tu acha que algum time estaria interessado em em ter, haveria alguma possibilidade, já houve algum boato, alguma coisa do tipo nesse sentido, ou alguma cogitação do Tyler Seguin poder ser trocado para alguma outra franquia, porque o contrato dele é até razoável, né? 5 milhões, mas eu acho que o retorno que ele tem dado no jogo não é um retorno compatível ao que ele firmou nesse contrato aí. O que é que tu acha?
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que tanto você como o Roberto pegaram um pouco pesado, porque ele tem só 21 anos, né? Vamos esperar um pouco mais, né? Porque normalmente, né, o jogador vai atingir o quê? O topo é mais ou menos em torno de 25, 28 anos, mais ou menos nesse período, né? Então, quer dizer, eu acho que ainda é um pouco cedo. Eu concordo com relação ao contrato, porque na realidade esse contrato assinado, tanto dele quanto, pelo menos, você pode colocar o Taylor Hall, Jordan Eberle, que do próprio Edmonton que o Roberto estava falando, que foi outra decepção nessa temporada, eles assinaram contratos, uma coisa absurda, até 6 anos e o valor tal. Isso por quê? Porque a antiga CBA estava expirando e ninguém sabia como seriam os novos contratos. Então, quer dizer, muitos times, por exemplo, preferiram que garantir as jovens estrelas já assinando por um contrato de longo período, do que talvez ter nessa nova negociação os jogadores terem muito mais poder para trocar de time, etc e tal. De certa forma, nas finais, assim, no playoff como um todo, ele teve muita baixa, fez um gol só. Mas eu acho que, por exemplo, na série contra o Chicago, desde que ele começou a jogar com o Chris Kelly e o Wiley, eles acharam uma química e foram uma das linhas que razoavelmente jogaram bem até. E, quer dizer, não dá pra ainda cobrar ele como um jogador de quase 6 milhões de dólares, porque na realidade o primeiro ano desse contrato novo dele ainda começa agora na temporada 2013-2014. Seria mais ou menos, vamos fazer uma analogia, no caso do Lucic. O Tite assinou um contrato, ele vinha também do entry-level, assinou aquele contrato de 4 milhões de dólares logo depois da saída do Cassio. Todo mundo criticou, achou que ele estava sendo pago em excesso, etc. E todo mundo viu no que o Tite acabou se tornando e confirmando o que ele vinha sendo. Então acho que a gente tinha que esperar um pouco mais. Só que, por outro lado, isso que o André falou sobre trocas. Realmente, ontem teve muitos rumores de que ele estaria disponível no mercado. Isso começou com caras assim que não tinha muito, assim, muita fonte, né? Não um cara muito bem conhecido no mundo do rock. E começou a explodir de fato quando à noite, no especial da TSN do Canadá, o Bob McKenzie confirmou que o Seguin realmente estava no mercado, né? Até então, o pessoal achava que era muita conversinha pré-draft e tal, não sei o que, né? Mas foi confirmado hoje que, de fato, eles estavam tinha conversas para trocar ele. E uma das coisas que deixou bem claro foi, por exemplo, agora à tarde teve uma entrevista com o Peter Schrede, e ele, de fato, comentou que ele espera que o Seguin seja mais profissional. Então, quer dizer, tem alguma coisa a mais que o pessoal não sabe. Então, de fato, teve um boato sobre isso daí, mas não chegou aí adiante a conversa, né?
Um comentário que deixou muita coisa no ar, né? Ele precisa ser muito profissional.
Porque ele falou que, ainda bem que falou, deixou muito, porque ele ainda falou assim, que ele que o real dos problemas estavam fora do gelo, porque ele falou que ele esperava que essa movimentação de que ele poderia ser trocado ou não, isso acaba influenciando ele que ele seja um pouco mais profissional. Ou seja, é o tipo de chamada que não é muito comum se ouvir, né?
Já é tipo um heads up, né? Olha aí, fica atento, pode a qualquer momento ser cortado. Assim, só pra terminar a questão, colocar uma pedra nessa última temporada e colocar a bola pra frente, vou agora perguntar aí pro Roberto, né, uma análise geral, assim, o que ele teve desse desenrolado, playoffs e também da temporada regular, o que é que ele achou, o que é que ele esperava e o que é que de fato se concretizou do que ele esperava. Vai lá, Roberto.
Vamos lá. Eu assumo, até já falei isso já, do que eu não consegui acompanhar temporada da maneira como deveria. A equipe justificou mais uma vez a famosa cartilha de Claude Jr., né? Começa bem, só que passa por aquelas tremendas instabilidades que culminaram com a perda do título de divisão para o Montreal nessa temporada. Montreal Canadiens, que eu costumo chamar de time de vez, tá? Pra quem não sabe. E, assim, eu imaginava que a Game Force poderia chegar um pouco longe nos jogos, eu até poderia, mas eu não achava que tinha time pra ganhar essa temporada, pra ser honesto. Mas depois que tudo que aconteceu, principalmente com o jogo 7 contra o Maple Leafs, as séries praticamente impecáveis contra o Rangers e Penguins, você começa a ter um pouco de... costumo dizer, um pouco mais otimista, começa a crescer um pouco mais, eu falo, pô, por que não acreditar? Mas segue sumido na série, final. Husky, mais uma vez imaturo na hora dos playoffs. E dessa vez não tinha o Thomas pra segurar um pouco a bronca. Quem mais? Krug não jogou o que deveria. Yago também sumido. Então, assim, e fora o blackout que aconteceu no jogo 6, deu merda, né? Foi o que aconteceu. O time, eu achava, sinceramente falando, que o time não ia ganhar a série contra o Chicago. Eu sinceramente achava que ia ser uma série complicada. Eu não apostava muito nisso. Foi uma temporada que até foi mais surpreendente do que eu esperava em relação aos anos anteriores. Mas, paciência, né? Agora, principalmente essa temporada, a temporada que vem, eu não acredito que o time também chegue longe de novo. Temporada que vem, eu não acredito muito que o Bruins... Vai, se chegar na primeira rodada, eu acredito que solta o Fox. Mas é um time que vai passar por um período de reconstrução até como o Celtic está passando agora. Muita gente vai sair. Muito novato que está em província vai ser chamado certamente para segurar, para apagar alguns incêndios. Claude Julian vai ter que mudar a forma de jogar. Tá? Vai dependendo muito de Jeff Chase e por aí vai. Não muito do que do que era pregado 2 anos atrás quando ganhou a Stanley Cup. O power play vai ter que aparecer novamente. Se bem que quando ganhou 2 anos atrás também não aparecia coisa alguma. Era um dos piores da liga. E a equipe tá envelhecendo. Então, eu acho que agora eu espelharia um pouco do que aconteceu no Celtics, que saiu, pra quem não sabe, saiu Doc Rivers, quem mais? Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry, Ray Allen tinha saído na outra temporada e tudo mais. E tá passando por um momento de reconstrução absurdo. Então, eu acho que agora, principalmente nas próximas 2, 3 temporadas, eu acredito que seja um período de vacas magras do time. A não ser que alguém faça brotar um pé de feijão e aparecer aquele pezão lá no céu, eu acho que vai sofrer mais do que deveríamos para as próximas temporadas. Isso é uma opinião que eu tenho.
É, isso daí realmente vai se concretizar, Roberto, se o Chiarelli ficar dormindo esperando que os nossos jovens jogadores realmente joguem o que a gente esperava, né? Que a gente tem esperado deles, mas é aquele negócio que o Marcos falou, a gente tem que, o Chiarelli, agora o holofote tá em cima dele, né, a gente tem que ver o que é que realmente ele vai fazer nos bastidores pra trazer esse time, já entrando agora na parte da off-season, trazer esse time scorers, né, jogadores do calibre que era o Nathan Horton, né? E assim, quando tu falou do Rato, uma coisa é fato, o sexto jogo daquela série contra o Chicago Blackhawks, aquele primeiro gol, brother, cara, aquele gol ali no 5-0, eu não aceito goleiro levar gol do 5-0, bicho, mantenha as pernas fechadas, meu irmão. Porra, vai rolar daquele jeito, um gol soft daquele. Lembrei, lembrei do Thomas, cara.
Só deixa eu falar, pra quem tá nos escutando e falar aqui que tal do 5-0, Five hole é quando você faz um gol por baixo das, quando o puck passa por baixo das pernas do goleiro. É um frango, quase, vamos dizer assim. Agora pode continuar, André.
E até o Marcos tava conversando aqui. Lembrou o Thomas, e lembrou mesmo. Lembrou o Thomas perfeitamente. Teve a temporada, eu não sei. Tu se recorda qual foi a temporada, Marcos, que a gente perdeu do Carolina Hurricanes nos playoffs, que a gente perdeu com um gol. Se eu não me engano, não sei se foi no overtime, bicho.
2006, né? 2006 não, 2009.
2009.
Isso. Então, na hora que ligou, eu falei, meu Deus, é o velho problema do Thomas.
Five home, bicho. O cara levava assim, o cara fazia umas defesas assim absurdas. Mas aí esquecia alguns gols, esquecia a porra da. Pô, perna, fecha a perna. Fiquei muito puto, bicho. Aquele gol do Rat. Brother, se tu olhar pro disco, o disco foi leve. Foi um disparo assim, sem precisão, sem nada, o disco meio. Aí o Rat foi. Deu aquele vacilo, mas assim. É aquele negócio, né, cara? Ah, ele é jovem, vai melhorar. Vamos esperar, né? Vamos na fé esperar realmente ele melhorar. Mas uma coisa que o Roberto falou, isso é fato. A gente precisa de um goleiro experiente no banco. Ou então como titular, não sei. Enfim, alternando pra também liberar o Rask um pouco. O Kudobin, né? O Kudobin, ele ainda não é pronto ainda pra enfrentar playoffs. Temporada regular pode até ser, mas aqui a Kawhi ele jogava bem, mas assim, eu acho que ele ainda não tá no nível de NHL, né? Então assim, eu acho que a gente tem que sondar realmente o mercado pra ver, não contratar o Marco Turco, né? Marco, pelo amor de Deus. Aquele cara ali,
Turco!
É o Macho Turco.
Cadê você, Turco?
Pelo amor de Deus. Ali, apesar da experiência, ele foi um grande goleiro, né? Mas o cara tá em total decadência, assim, na carreira, né? Então, assim. Não, mas a gente precisa contratar um bom goleiro aí pra dar uma certa confiança, né? O próprio Tuukka Rask, né? Que eu não tenho dúvida que ele um dia vai ser um grande goleiro. Eu só espero ele não terminar que nem o Andrew Raycroft, né? Que terminou, assim, teve uma temporada muito boa no início, todo mundo falando dele. E depois foi só. Não, ninguém mais queria o Raycroft jogando no Bruins, né? O cara passou a total decadência. De top a total decadência, né? Mas assim, voltando pra questão da análise de mercado. É isso que eu tava falando. O Chiarelli vai ter que ser um cara muito habilidoso nos telefones. Vai ter que negociar muito, por quê? Nathan Horton tá saindo, foi confirmado, né? Que ele, na verdade, ele vai testar o mercado. E ele vai sair, Marcos? Tem alguma informação a respeito?
Não, ele confirmou ontem via agente dele que ele vai testar o mercado e. Eu não sei como. Não existe muito bem uma frase parecida. Seria como assim: ele quer, vai seguir em frente com a carreira, né? Só que em outro lugar, vamos dizer assim. Uma das alegações que falaram que não era uma questão de dinheiro, mas isso é óbvio que é, porque ele sabe muito bem que o Bruins não vai pagar o que ele acha que ele conseguiria no mercado livre.
Outro fato também que Tim Thomas, alguma notícia dele, Marcos? Ele vai para algum time?
Não, Tim Thomas ainda tá com o mesmo status quo. Por enquanto não se sabe se ele se ele volta ou não. Eu acho que ele não volta mais. Eu acho que ele terminou a carreira como um Bruins e isso foi algo muito bom, né? E por enquanto eu acho que ele não volta mais, porque uma das ideias dele era tirar um ano sabático e depois voltar agora em 2014 para disputar as Olimpíadas de inverno, né? Mas eu acho que ele não volta não. Principalmente com a ascensão do Jonathan Quick, eu acho que ele não volta não.
Teve uma notícia no meio da temporada que ele possivelmente iria para o Colorado. Teve alguma procedência dessa informação, Marcos?
Não, ele tá morando em. Ele mora em Colorado porque é a terra natal dele, mas ele. Até onde eu sei, isso foi informação de uns 3, 4 dias atrás, o agente dele, que é o Bill Zito, que por coincidência é o mesmo agente do Rask, diz que é status quo. Ele, por enquanto, ele tá aposentado. Não tem nenhuma notícia dele voltar, tentar voltar ou não.
E assim, trazendo um... Agora a situação fica complicada, porque Nathan Horton possivelmente não vai ficar. Quem será o scorer, aquele cara que realmente coloca o disco nas redes com essa saída do Horton? Porque assim, fica realmente... É o que eu tô falando, o holofote agora tá no Tcherev. Milan Lucic, ele vai permanecer, né? Ele tem um contrato aí até 2015-2016, a temporada. David Krejci também vai permanecer a próxima temporada, né? O contrato dele também vai. Patrice Bergeron, ele vai testar ele vai entrar em free agent?
Não, o Patrice Bergeron tem
2014, 2015.
Então, né? Mas ele já tá com o contrato praticamente renovado. Isso é informação de ontem. Quase renovado o contrato dele por 8 anos.
Pronto, então já é uma boa informação, porque é um dos caras mais importantes aí do elenco do Brugger, né? Sem sombra de dúvida. Assim, e outro cara assim, que eu acho fenomenal, e eu só tenho elogios aí nessa temporada também, é o Brad Marchand. Graças a Deus, ele tá com um contrato aí já pra um bom tempo, e esse cara... pro Bruce só tem dado alegrias, assim, eu não tenho, assim, as partidas ruins dele são que acular, mas assim, eu vejo nele uma garra muito, o pessoal, acho que os fãs do Bruce todos amam o Brad Marchand, e os adversários todos odeiam, porque aquele cara ali, ele consegue levar qualquer adversário à ira, aquele cara é excepcional, e assim, ele tá salvaguardado, né, vai até a temporada 2016-2017, Mark Savard, aquele negócio, ele vai ser colocado de novo naquela long term injury, Marcos? Ele já tá lá, né? Mark Savard, ele já tá lá na LTI, né?
Ele tá em LTI já tem 2 anos. Só que, por exemplo, durante a pré-temporada, como você tem um negócio que você pode ir além do cap por 10%, exceção a essa temporada que é um valor estipulado, já foi estipulado em 72 milhões, que é um pouco a mais do que o que seria pelo teto salarial, porque foi um acordo de quando eles assinaram a CBA, né? Mas jogador que está contundido não pode ser colocado em LTIR só a partir do primeiro dia quando começa a temporada. Então é por isso que normalmente tem esse aumento do teto salarial durante a off-season.
Aí, Jaromir Jagr não vai permanecer?
Não.
Isso já tá...
Jagr também falou que ele não volta, Horton também não, de Pandolfo, First também não.
Pandolfo é um cara indiferente, né? Porque não tem nada.
É.
A questão do Sean Thornton, ele volta?
O Sean Thornton tá assinado, tem contrato. Oficialmente.
Ele ia ficar já no free agent pra próxima temporada, né?
Não, pra essa não, na outra temporada. Ele, por exemplo, as baixas confirmadas no time até agora são o Pandolfo, Jagr, Horton e Ferris, até o momento. Eu acho que, por exemplo, passou o draft agora, né? Mas a free agency começa no dia 5 de julho. Então, até lá, eu acho que ainda... muita coisa vai acontecer. Por exemplo, um dos caras que eu acho que não fica é o Pavel. O Pavel foi muito mal nesse ano. E se ninguém levar ele, eu tenho quase certeza absoluta que o Bruins vai rescindir o contrato dele. Né? E assim, o problema é... mesmo você, por exemplo, rescindindo o contrato do Pavel. E de acordo com o que algumas pessoas estão falando, que o Hask vai assinar algo em torno de 7 milhões... se você colocar aqui, provavelmente eles vão subir alguém de Providence para jogar na terceira linha, junto com, provavelmente, o Kelly deve ser o center da terceira linha, e o Soderberg e o ala esquerda. Eu acho que quem sobe é o Jared Knight. Então, vamos fazer um exercício. Suponha que a terceira linha seja o Soderberg, o Kelly e o Knight. A segunda linha, provavelmente... eu acho que o Seguin não vai ser trocado, a não ser que tenha uma oferta excelente sobre a mesa, mas eu acho muito pouco provável nesse momento. Então a segunda linha vai ser Marchand, Bergeron e Seguin, e a primeira linha, por enquanto, você tem o Lucic, o Krejci e uma incógnita. O Bruins tem mais ou menos assim, para você, para preencher essa vaga que falta, mais ou menos em torno de uns 4 milhões de dólares. Só que, por exemplo, você não pode gastar todos esses 4 milhões porque você sempre tem problema de contusão durante a temporada, você tem sempre que chamar alguém de Providence, então você tem que deixar mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200 de sobra. Então, para a realidade, para contratar alguém que vai tomar o lugar do Horton, o Bruins tem mais ou menos uns 3 milhões de dólares só para gastar, o que é extremamente pouco na free agency.
Além dessa incógnita, né, que de quem o Bruins vai poder contratar nessa off-season. O teto salarial, ele reduziu, né, em comparação à última CBA, né?
Porque, por exemplo, o ano passado, na última CBA, a CBA expirava em outubro, né? Então, o que acontece? Normalmente, o teto salarial é divulgado em finais de junho, um pouquinho antes, normalmente é um pouquinho antes da free agency, né? Então, até aquele momento, a CBA ia até outubro, então obrigatoriamente ia ter o divulgar. Então divulgaram aquele teto salarial do ano passado, da última temporada, que foi 70 milhões e 200 mil dólares. Então você tem vários contratos, vários times que se moldaram baseado naquilo, né? E ninguém esperava uma queda tão grande assim, né? Caiu, foi de 70 para a próxima temporada, o teto salarial é para 64 milhões e 300. Então, quer dizer, só aí são 6 milhões de dólares. Você está falando praticamente quase o contrato do Horton, que é o que ele está esperando assinar, né? Então, quer dizer, você tem alguns jogadores que são até interessantes, mas assim, eu acho que o Bruins vai tentar um veterano para suprir essa vaga, mesmo porque é aquilo que eu falei, eles vão confiar de novo nos novatos e principalmente uma das forças que eu acho que vai ser a próxima temporada do Bruins vai ser exatamente a defesa, porque eles estão mudando a mentalidade para uma defesa com mais, vamos dizer assim, com mais velocidade e mais mobilidade de puck. Esse é um dos motivos pelos quais o Ferenc vai embora, porque ele tem embora ele tenha um skate razoável, ele é perto, por exemplo, do Chara, por exemplo, extremamente mais rápido, até em relação ao Boitio, por exemplo, eu acho ele muito mais rápido, mas ofensivamente ele não é nem de perto, por exemplo, que o Krug sendo novato que ele proporciona. Então, quer dizer, eles estão esperando que o Hamilton, o Krug e o Bartoszky são os caras que vão assumir essa nova mentalidade do time. Então, por exemplo, que nem voltando, eu acho que o Peverly vai ser rescindido o contrato ou trocado por qualquer coisa, não sei ainda. Na defesa, eu acho que o McQuaid vai ser trocado, porque ele regrediu muito nessa última temporada. Ele não fez ele que teve uma temporada de 2011 e 2012 muito, muito superior. Ele regrediu demais, ele se contundiu demais. Eu acho que ele não fica. Eu acho que quem assume, só parafraseando o Roberto de muito tempo, dessa vez eu acho que o Orsovski que tem uma chance de ser o sétimo defensor em Boston, no time principal. E mais ou menos é o que vai acontecer. A situação não é boa e tem alguns nomes interessantes. Que a gente estava comentando até fora do ar, por exemplo, ontem o Bruins teve encontro com o Vince LeCavalier, porque ele teve um contrato rescindido com o Tampa. É um dos caras que estão oficialmente sendo contratados e tal, mas não descartaria o Danny Briere, que também teve um contrato rescindido com a Philadelphia.
Danny Briere, o contrato dele estaria de quanto? Quantos milhões?
Não, então, no, o contrato dele não tem.
Atual?
Então, não tem, porque ele teve contrato, o contrato dele foi rescindido. Então, quer dizer, ele vai assinar um novo contrato, agora por quanto a gente não tem menor ideia. Eu acho que não vai ser um valor muito expressivo. O LeCavalier eu ainda acho que vai conseguir um salário mais alto.
A possibilidade da gente adicionar o LeCavalier com essa estrutura da CBA, teto salarial, e é claro, retirando as peças como o Beverly, né?
Mesmo assim, então, dentro do que eu tenho mais ou menos na minha cabeça, eu acho que o time tem mais ou menos uns 3 milhões de dólares para investir em mais um atacante para fechar o time, né? Então,
Esse valor eu acho que é bem aquém do que o último contrato do Leca, né?
Não. O último contrato dele era o que
era 7 milhões.
Era mais de 7 milhões. Só que tem um problema, por exemplo. Quando você rescinde o contrato de um jogador na NHL, não é como a gente está acostumado no Brasil. Por exemplo, sei lá, o cara tem um contrato de 2 anos, ele ganha, sei lá, 100 mil por mês. Aqui, quando você rescinde o contrato, ele tem que receber todo o restante do contrato dele. Na NHL funciona diferente. Se você tem até 27 anos e rescinde o seu contrato, você recebe só 1/3 desse valor que foi rescindido. Se você tem mais de 27 anos, você recebe 2/3. Então, mais ou menos, o que vai acontecer? Ele tinha voltando ao caso do Le Cavalier, por exemplo. Ele tinha um contrato que ele tinha o cap hit era mais ou menos 7 milhões alguma coisa. Mas isso porque o contrato dele era front loaded, ou seja, ele recebia, quando ele assinou o contrato, ele recebeu muito mais nos primeiros anos, né? E ele vai receber bem menos, tal. Por exemplo, ele estava marcado para essa última temporada, o salário dele foi 10 milhões de dólares, o que é extremamente alto. Mas, por exemplo, na temporada, isso vai cair, na temporada 2016-17, tal, começa a cair esse salário, né?
Então, vai pra 4 milhões, vai.
Mas só que ele não recebe mais esse salário. Então, por exemplo, quando ele assinou o último contrato dele, que foi de 11 anos 85 milhões, você tem que calcular o buyout, né, que é a rescisão da NHL, por exemplo, até quando ele consumiu o contrato dele, que foi 2012, 2013, foi na última temporada. Então você conta de 2003, 2014 em diante. Então acontece, ele tem na mesa 45 milhões em salário para receber. Teria, né? Então, como ele já tem mais de 30 anos, o que acontece com ele? Ele vai receber 2/3. Então ele recebe 30 milhões de dólares do restante do contrato dele, pelo restante do que ele teria de contrato, que seriam mais 7 anos. Então ele vai estar recebendo, só dessa rescisão de Tampa, ele vai estar recebendo mais ou menos um pouco mais de 4 milhões por ano. Então, quer dizer, ele sabe que ele não vai pegar um contrato desse nível que ele tinha nunca. Então, quer dizer, digamos que ele assine por, sei lá, porque ele também não veio de uma temporada boa e tal. Suponha que ele assuma uma aposta de assinar com o Blues, porque o Blues é um dos top teams da NHL, e para ganhar 2 milhões do contrato com o Blues, por exemplo. Na realidade, ele vai estar ganhando por temporada quase 7 milhões, mais de 6 milhões, porque ele está recebendo os 4 e pouco ainda da rescisão contra a Tampa, mais o salário do Blues. Ou seja, ele ainda está recebendo um salário altíssimo. Então, quer dizer,
E essa situação, Marcos, permaneceria, só desculpa, interromper, essa situação, ela permaneceria por quanto tempo o Tampa Bay ainda pagando?
Durante os últimos, por exemplo, ele tinha mais 7 anos de contrato, o Tampa vai ter que pagar esses 4 milhões e pouco durante mais 7 anos. Só que, por exemplo, com a mudança, com a nova CBA e a redução acertada do teto salarial, Cada time tem direito a duas rescisões de contrato que não são contadas contra o teto salarial. Porque normalmente quando você rescinde o contrato de um jogador, essa diferença é que é um cálculo meio complicado para a gente tentar explicar, mas, por exemplo, incide sobre o teto salarial. Então, por exemplo, vamos supor que anualmente a rescisão do Le Cavalier desse 4 milhões. Vamos colocar um número arredondado. E o cap hit dele era 7. Essa diferença, 7 menos 4, ou seja, 3 milhões, que é o que o Tampa estaria economizando, esse valor seria contabilizado contra o teto salarial. Só que, pela nova CBA, cada time tem direito a duas rescisões que não são contadas contra o cap. E isso para poder acertar essa diminuição do salário e tal, etc.
Pronto, resumindo, então, o Tampa Bay não estaria com incidência do salário no cap deles.
Não, e o mesmo caso se aplica a Filadélfia, que eles rescindiram o contrato tanto do Danny Briere como do William Brzezinski.
E o Danny Briere, o último contrato dele foi por volta de 6 milhões, né, mais ou menos?
Isso, só que assim, ele tinha um contrato de 6 milhões, mas ele ia receber já muito menos. Mas só que, por exemplo, contra o teto salarial, não é o salário dele que vale, é o cap hit. Então, como era muito alto pro time pelo que eles estavam querendo em Filadélfia, eles rescindiram o último contrato dele, o último ano de contrato dele. Então, quer dizer, ele tá no mercado e também eu acho que ele não ganha muito. se, por exemplo, entre os dois, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria no Breer hoje.
E você, Roberto, o que é que tu acha? Quem o Bruins ele pode atacar nessa off-season?
Bom, eu pensaria no primeiro momento, é claro que eu peguei a situação meio de... A situação meio que no meio do caminho. O Le Cavalier, eu gosto bastante do jeito dele de jogo, principalmente quando ele jogava em Tampa. Conduzia, ele jogava muito atacando, jogava bem no ataque, tinha uma facilidade tremenda com a defesa também, ele tinha uma liderança muito forte com a equipe, junto com o St. Louis. E eu acho que seria um ótimo jogador para adicionar experiência. Eu acho que até cairia muito bem numa segunda linha, ou mesmo até numa primeira linha, para fazer um... Varia muito bem, cairia muito bem no ataque do time. Só que aquilo, né? Tem a questão do salário e tudo mais. O Breer, eu não conheço. Ele é um jogo mais. Ele trabalha muito mais um jogo físico. Eu acho que, para um tipo de jogo que o Bruins está fazendo agora, ele cairia muito melhor do que o Le Cavalier, principalmente. Mas então, de experiência, eu acredito que o Le Cavalier, até porque tem uma Stanley Cup no currículo, isso queira ou não, conta, isso acaba ajudando, deveria o Chiarelli, se eu fosse Chiarelli, o primeiro momento seria ir pra cima do Le Cavalier. Nem que custasse escolha de draft, mas acho que valeria muito mais a pena. Agora, tem toda aquela questão do... Toda aquela questão do... De salário, cap hit, toda a parte burocrática que, infelizmente, não fica no gelo. Também. Mas eu partiria primeiro lugar pro Le Cavalier, sem dúvida.
Analisando a jogadores disponíveis, como o UFA, né, que é Unrestricted Free Agent, a gente tem a presença de Brian Bickle.
Bickle parece que acertou o contrato com o Chicago hoje. Não é, ainda não é confirmado, mas tem um forte rumor que ele acertou um contrato de 4 anos.
Pronto, então foi renovado, né?
Não, não é que ainda não. Tem um rumor no ar que ele renovou por 4 anos, mas ainda não foi confirmado.
Mike Smith. Temos dois goleiros assim, bem.
Mike Smith, o contrato foi renovado.
Foi renovado, né? Pronto, e o Nicklas Backstrom foi renovado também?
Nicklas Backstrom reassinou com o Minnesota também no meio da semana e tá confirmado que o Bickle reassinou com o Chicago, 4 anos.
Mais algum jogador na Free Agent que seja interessante?
Não, assim, eu acho que hoje, pelo que eu vejo, tá muito entre o Le Cavalier ou o Danny Breer. Se eu tivesse que apostar, como se diz em inglês, out of the box, ou seja, alguma coisa meio fora assim, eu apostaria talvez no Setoguchi do Minnesota, que parece que estão querendo trocar ele. Porque é um cara que o cap hit dele é 3 milhões, então é mais ou menos algo do que dentro do que da expectativa que eu acho que o Bruins pode pagar.
Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do Bruins Cash Brasil, certo? O podcast aí do site do BruinsFansBrasil.com. A gente vai sempre tentar aí manter atualizado o blog. Vocês podem também nos seguir no Twitter, no @BOSBruinsBrasil, Brasil, né? Com Zzinho, né? Não esqueço. BOS, Boss, Bruins, Brasil. E tem também o nosso Facebook. Tem um grupo lá criado também no nosso Facebook. E a gente reativou aí nessa temporada, né? E tem também a nossa página, que você, se você puder curtir, né? A equipe aqui do Bruins Fans Brasil. Me agradece se você também quiser participar lá do nosso grupo, também postando, a gente sempre tá lá presente nos jogos e com certeza vamos estar lá dando suporte para todo mundo, conversando e comemorando, né, as vitórias que virão aí. Vamos aí nos despedir, agora é com você, Marcos.
Bem, primeiro vamos agradecer o pessoal que a gente tá tentando voltar com mais força, ver se a gente consegue um pouco mais de tempo, que esses últimos tempos aí o pessoal tá meio ocupado e a gente tá tentando voltar a acompanhar um pouco mais de perto o contato com o pessoal que ainda assiste o NHL no Brasil, né, porque cobertura de televisão a gente não tem de fato algo decente, né, então vamos tentar passar um pouco do que a gente aprende para tentar conseguir divulgar e ampliar a nossa legião de torcedores, principalmente do Bruins, né?
Com certeza, legião de apaixonados aí por esse time, que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores da NHL, uma das franquias mais belas aí de toda a liga. E, Roberto, a tua despedida?
Vamos lá. É, primeiro, agradecer a você que até agora está nos escutando, mandar todo um abraço aí para quem nos acompanha, todos aqueles que nos mandam comentários, mandam suas opiniões, toda a galera do grupo NHL Brasil no Facebook também, o Júnior, o Thiago Simões da ESPN, que inclusive me elogiou no vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, inclusive eu já convido vocês a estarem vendo, que foi de um recap que eu fiz no... Enfim, consegui fazer pela primeira vez um recap que eu fiz um jogo contra o Penguins.
Muito bom, por sinal.
Obrigado. Muito obrigado. Então, ele gostou, inclusive eu faço questão que você também veja o vídeo... Tá lá no blog também, inclusive. Agora eu vou falar em inglês, por favor, os dois me corrijam, tá? Eu vou agradecer antes de tudo ao blog Muvoto. Eu tive a oportunidade de receber um link de um pessoal americano de um blog nos Estados Unidos. Fez uma comparação muito interessante, né, da cidade, de Boston, de Chicago, com relação, relacionando com a série final da Stanley Cup. Eu recebi antes da final começar, por inúmeros motivos, não consegui levar isso pra frente. Então eu vou agradecer publicamente ao Nick, que me mandou esse link bem bacana. I'd like to thank you, Nick, from Voltos Blog. That set me before Stanley Cup Finals, a very interesting link making a prediction about the series between Bruins and Blackhawks. Nick, thank you. Hugs from Brazil.
É isso aí, pessoal. Então, com a despedida do Roberto e do Marcos, a gente vai finalizar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram ouvindo até o final desse podcast. Confira, continue entrando no nosso site, verificando as novidades. A gente está conversando, entrando em conversação aí com o pessoal que... Uma pessoa, né, que mora em Boston e é fanático também pelo Bruins, pode ser que dê certo a gente colocar mais um editor aí, né, para o nosso blog. E vai ser muito bom porque o cara está morando lá em Boston, pode nos trazer algumas informações lá da própria convivência, né, com a cidade, com os torcedores e tal. Nos trazer fotos também de treinos, dentre outras coisas mais que a gente não pode fazer aqui com... A não ser que seja aquela cobertura oficial, né? Mas, enfim, seria muito bom. A gente ainda está em conversação, vamos ver o que é que vai dar. Mas...
André, só rapidinho, que se tiver algum outro brasileiro que mora em Boston... quiser falar sobre o Bruins também, pô, tá aberto todos os canais de comunicação pra falar com a gente, tá?
E você também, né, que mora aqui no Brasil e quer falar sobre Boston, você pode também ser um editor, né? Porque a gente, com esse dia a dia da gente que tá bem puxado, principalmente na parte dos estudos, a gente precisa de cada vez mais trazer ao blog mais editores pra quê? Pra que a gente não distribua de uma forma mais igualitária a parte das notícias. Enfim, para ter uma cobertura realmente como a gente queria, né? E assim, pode ter certeza que assim, o blog ele tá de portas abertas para quem realmente é apaixonado, só para quem realmente é apaixonado pelo Bruins. E com certeza vai se divertir muito trabalhando com essa equipe, que é uma equipe maravilhosa, uma equipe realmente de pessoas que adoram esse time e sabem muito sobre esse time. Então, assim, então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui mais uma edição do Bruins Fans Brasil, do nosso podcast. Fiquem ligados e até a próxima.